Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Lupa. Isto é assim, é a segunda vez que estou a gravar, mas imaginem, só gravei 5 minutos e tinha bochado para aí umas 3 vezes. Portanto, vou tentar não bochar, vou tentar falar rápido para ver se eu próprio me impeço de bochar, mas está difícil. O que é que eu vos queria dizer? Recomendações da semana? Não tenho propriamente, porque já recomendei isto. Voltei a ver Marriage Story e volto a recomendar. Eu acho que é o mesmo grande filme, mas pronto, se ainda não viram e já sabem que eu recomendei. Estou cheio de ar convosco, porque este é tipo a recomendação que eu tenho certeza que é tipo a recomendação para mim. Este é tipo o meu. Imagina, eu acho que é o meu filme adulto. É o meu filme adulto, e com isto quer dizer que é tipo para adultos e sobre adultos, que eu mais gosto. É o meu filme preferido de adultos. E com isto quer dizer só que o meu filme preferido de sempre é de adolescentes, é mais para adolescentes, diria eu. Mas pronto, este é mais para adultos. Tanto que há muitas coisas que eu acho que ainda não. Tipo, acho que consigo entender, mas não sinto como da mesma intensidade que quando for adulto vou sentir. Eu gosto muito deste filme. Marriage Story é a recomendação da semana. E depois tenho uma pseudo-recomendação, que ainda não sei se é uma recomendação, portanto nem vos vou dizer o que é, mas é um podcast que eu estou a ouvir e estou bem orgulhoso da forma como fui lá dar. Porquê? Porque tem tudo a ver com o Instagram do Lupa, que eu finalmente consegui criar, embora ainda não esteja nada de jeito, mas tipo, já existe. Portanto, se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Lupa underscore podcast. Vocês vão encontrar. E pronto, ainda não publiquei nada, só criei. E o que é que eu estou a tentar fazer? Estou a tentar fazer que as contas que o Lupa Podcast segue sejam recomendações, ou seja, tudo o que eu sigo lá, na prática, estou a recomendar. São contas de Instagram que eu acho que vale a pena seguir. Não vou seguir ninguém de volta, estão a perceber? Tudo o que eu seguir ali é porque eu acho que é interessante o suficiente. Só que agora ainda não sei bem se me identifico com aquilo que estou a seguir. Acho que só estou a seguir para aí duas páginas, para além de mim próprio. Segui-me a mim próprio, se calhar nem devia, não sei. Mas estou a seguir duas páginas e. Que ideia é essa? Então, como é que. Opa, foda-se, já estou a puxar outra vez. Olha, vou puxar até o final do episódio, vamos. Não sei porquê. Uma das páginas que eu pensei em seguir, mas acabei por não seguir, tinha a ver com psicologia. Fui à procura de páginas que tivessem a ver com psicologia e depois fui dar uma que é de Holistic. Não sei se é Holistic. Psychology, não sei, mas cena assim, que depois às tantas tinha na bio um podcast, então eu fui ver o podcast e ainda não sei se recomendo, porque embora tenha muito a ver com aquilo que estou a ler num livro, vem de outra perspectiva. E eu acho que esta coisa da cabeça e de como é que falamos nós próprios e mesmo a ideia toda da psicologia ainda é uma coisa que ainda não há assim uma grande unanimidade a falar sobre isso, então ainda há perspectivas ligeiramente diferentes sobre a mesma coisa. E lendo o livro e ouvindo o podcast, vê-se isso mesmo, que é tipo, estão a falar da mesma coisa, mas nem usam os mesmos termos. E são ligeiramente diferentes, mas. É engraçado. Então estou a tentar ouvir o podcast com uma filtragem de quem segue o livro. Estão a ver? Estou a tentar relacionar as duas coisas e está a ser um trabalho interessante. Trabalho, não é trabalho, mas pronto. Gostei. Na prática, ouvi só o podcast ontem, mas ouvi logo um podcast. Ai, um podcast. Um episódio e meio. E não é que esteja propriamente a gostar, mas lá está, estou a ouvir com atenção e a tentar retirar de lá umas cenas interessantes. E olha, se calhar vou já falar de uma coisa que falou lá, que falou lá, que foi, porque eles lá chamam de uma coisa que é um awakening, um acordar para esta noção, para uma noção. Lá está, ainda não sei muito bem falar sobre isso, portanto, há só uma noção de acordar para tipo, para ti próprio. E ela estava a falar, uma delas relatou uma experiência dela que foi tipo, já estava mesmo bué mal, não sei explicar muito bem como, não me lembro muito bem, mas é só porque ela estava mesmo assim, tipo, bué mal, estava em casa e não sei o quê, e às tantas até se tipo, debruçou a chorar e não sei o quê, e às tantas dá por si a rezar e pensa, não, mas eu nem rezo, tipo, isto nem faz sentido eu estar a rezar. E depois apercebeu-se que não estava a rezar a ninguém, porque não acredita em nada dessas coisas. E apercebeu-se que estava a rezar para si. Estava a pedir, a suplicar a si própria para mudar. E é engraçado, porque no fundo, primeiro, só esta noção de rezar a si própria é interessante. Eu acho bonito porque vai também, lá está, logo de encontro à perspectiva destas coisas que eu ando a ver, que é tu próprio consegues-te mudar. Portanto, chegando à conclusão que aquilo que és tu, ou seja, a forma como reages e certos sentimentos que sentes, não são necessariamente tu, é só tipo, assim como tu não pensas que o teu coração separar é culpa tua, género. O teu coração é uma coisa independente de ti, ou seja, o teu braço, tipo, se o teu rim falhar, tu tipo, pronto, o meu rim falhou, não fui eu que falhei, estão a ver? Tu não ficas desiludido. Se calhar podes ficar um bocado triste porque não tiveste atenção ou qualquer coisa, mas o teu rim é uma coisa separada de ti, tanto que se fazem transplantes e tu não achas que és outra pessoa. Da mesma forma que pensas isso do teu corpo, também podes pensar isso da tua cabeça, porque no fundo o teu cérebro é só um órgão também. E pronto, mas esta noção de não eu vem do livro, mas aquilo que vem do podcast é que, de facto, esta coisa dos sentimentos e não sei o quê, tem mais que se lhe diga, e tu próprio podes mudar a forma como a tua cabeça funciona, basicamente. É isso que eles estão a dizer. E ela rezar a si própria já é bué, no fundo, ter esta noção que é: opá, por favor, tu, cabeça que me faz passar mal, muda lá. Tem lá um bocado de piedade de mim e deixa de me fazer sofrer tanto. Estão a perceber? E é engraçado, eu acho engraçado. Achei bué cinematográfico. Era bué cinematográfico alguém rezar a si próprio. Mas pronto. Ok, vou parar de falar sobre o podcast e esta cena do rezar a si próprio. Lá está, porque eu quero mesmo, eu ando mesmo a tentar. E eu ando mesmo, lá está, há sempre aquela parte da motivação que não tenho, não sei quê, não ando a perder muito tempo com isso, mas em termos de curiosidade, é completamente aí que estou agora, tipo, perceber melhor como é que funciona a cabeça, como é que nós falamos connosco próprios, até que ponto é que nós podemos mudar isso ou não, ando bem interessado nisso. Portanto, se quiserem falar sobre isso, sei lá, até me podem telefonar. Claro que podem mandar mensagem ou para mim pessoalmente, ou para o podcast do Lupa, ou para o podcast, ou para o Instagram do Lupa. Mas quero é tipo falar sobre isso e pensar sobre isso. E se vocês souberem tipo outros filmes ou podcasts ou livros que falem sobre isso, por favor, digam-me. Mas é. Voltando a um podcast, ao meu podcast mais normal, em que digo só o que é que me aconteceu. Fazer uma surpresa é bem difícil. Tentei fazer uma surpresa à Ana e não vos disse porque ela podia ouvir, no último episódio. Tentei fazer uma surpresa e a surpresa era, e foi, um escape room e depois íamos dormir a um hotel. Só que não fiz isto muito bem. Logo ao início não soube controlar a ansiedade dela de não lhe dizer para onde é que íamos. Já, basicamente é isto. Não soube controlar a ansiedade dela de lhe dizer onde é que íamos. E não soube controlar-me a mim na perspectiva de tranquilizá-la sem dizer o que é que íamos fazer. Então não disse o que é que íamos fazer. Não fui capaz de a tranquilizar propriamente, e então ela estava só: mas o que é que se vai passar? Oh, acho que não sei o quê. Oh, vais-me pedir namoro? Oh, acho que não sei o quê. E então estava bem estressada, e o início de irmos para lá sequer foi bem difícil, porque depois ela teve de ir ao dentista e não sei o quê, e depois podia haver stress por causa das horas, que eu tinha marcação, então também se calhar estava um bocado estressado e não lidei bem com aquilo. Então começou logo, não diria mal, mas pronto, assim, com ansiedade, esta experiência. E levei ela lá e ela gostou e tal, e depois, lá está, dei por mim outra vez. Isto é uma coisa que já eu e ela já nos apercebemos que eu tenho, que é quando eu sinto que estou a fazer alguma coisa ou fútil ou só puramente para me sentir bem. Eu nem sei bem descrever, eu não penso nisso há algum tempo. Mas é, lá está, estava tipo no Chiado e não sei o quê, e andar por lá só a passear, para ir tipo a cafés, comer bem, para me sentir bem, para. Estou a perceber, parece bem uma coisa de meninas. E isto eu sei que são só preconceitos, mas faz-me sentir mal, sentir que me estou a deixar ir por aí, porque no fundo depois tenho para mim mesmo que, epá, mesmo que isto saiba bem agora, não é isso que vai fazer feliz ou não, estás a ver? Estás só a ser fútil, e então eu lido bué da mal e a gastar dinheiro. Então lido bué da mal com esta sentir-me que estou a ser fútil neste tipo de coisas que são coisas que para mim eu tenho para mim é bem fácil resistir. Então, quando não estou a resistir, ali naquele caso era só, estava com uma pessoa que nem queria resistir a isso. Naquela altura ela estava, pronto, estava-se a sentir bem a fazer esse tipo de coisa, não sei o quê, porque isso lhe dá bué prazer. E se calhar a mim não me dá muito prazer, porque eu nem me deixo tirar prazer disso. Mas estava-me a fazer depois confusão o facto de estar com alguém assim. E eu já me apercebi que, e ela também, que sempre que eu estou, de alguma forma, a tirar alguma ideia negativa dela, da pessoa que ela é, eu fecho-me, eu não lhe digo. É uma espécie de amuo e depois acabo sempre por dizer alguma coisa mal, responder mal. Naquele caso foi, ela queria um café e depois estava fechado e eu quase festejei o facto de estar fechado. Eu já tinha ido àquele café e nem gostei muito. Lá está, e foi mais ou menos isso que eu disse, mas de uma forma grosseira. E ela ficou triste. E então pronto, não desentendemos, acho que é a melhor palavra. Não nos zangámos propriamente, já conseguimos não. Quer dizer, depois zangámos-nos um bocado, estávamos ali num. Sim, não lidámos bem um com o outro, foi difícil. Mas lá está, depois jantámos, e eu gostei do sítio onde fomos jantar. Só neste espaço, desde o último podcast até agora, fui jantar 2 vezes, 3 vezes. Ai, ainda gastava dinheiro. Quer dizer, sim, não. Porque depois desse jantar eu não paguei. Não interessa, não interessa, desculpem. Mas fui jantar 3 vezes a cenas vegan. Quer dizer, não sei, não, mas não era vegan. 2 vezes a cena vegan, mas 3 vezes a cenas a restaurantes. Tipo, em que a experiência do cliente é uma cena. Se bem que num deles foi takeaway e comi em casa. Mas pronto, mas isso estava mesmo bué da bom. Isto para dizer que dessa vez fui ao 26, é uma cena perto do Chiado. Não sei se aquilo ainda é Chiado, não sei. Recomendo. Estivemos lá, comemos bem, foi fixe. E lá está, mesmo a surpresa. A do escape room consegui não lhe dizer, mas a do hotel tive de lhe dizer, porque depois até estávamos na dúvida se jantávamos ou não, e para mim não era bem uma dúvida, porque já tinha um hotel marcado, então fazia sentido jantar lá para depois ir para o hotel. E ela estava na dúvida se fazia sentido jantar lá, e eu tive de lhe dizer para lhe dar a minha perspectiva, basicamente. Mas isto para dizer que não foi bom, aquilo que eu quero principalmente dizer aqui, lá está, a forma como depois reagi a certas coisas e não sei quê, pronto, essa cena de me sentir fútil e não lhe dizer, pronto, isto é da nossa relação, eu tenho que melhorar isso com ela e estou bem ciente disso. Agora, uma coisa mais, se calhar, interessante dizer aqui, e menos específica da minha pessoa, é que fazer surpresas, não sei se vocês já fizeram surpresas. Mas eu apercebi-me que não faço muitas surpresas às pessoas e não sei fazer. E apercebi-me que não faz mal dizer que estás a fazer uma surpresa. Não deixa de ser uma surpresa. Pronto, é só ter a noção de que fazer uma surpresa pode criar só ansiedade na outra pessoa. É uma noção que eu não tinha. Estava bem tipo, pá, pensa. Estava-lhe a dizer assim. Porque ela estava-me a perguntar onde é que íamos, não sei o quê, porque é que eu estava a agir assim. Eu pensa, pensa. Já. Se lhe estás a dizer para pensar, mais vale dizer logo, tipo, senão ela está só ansiosa. Estão a ver o que eu quero dizer? É só esta mini resolução que eu tirei. Tipo, fazer surpresa não tem de ser necessariamente vendar-lhe os olhos e só abrir, tirar a venda quando está lá. Também pode ser isso. Mas tens de ter noção se a pessoa está, tipo, confortável até lhe fazer a surpresa, senão a surpresa nem sabe muito bem. Naquele caso até soube. Mas podia ter-se corrido melhor, mesmo do meu lado, estão a perceber? Porque depois estava-lhe a fazer surpresa e mesmo no escape room eu nem estava competitivo nem nada, estava só preocupado que ela gostasse. E se calhar não é a melhor forma de ir a um escape room. Escape room é tipo, está ali a tentar e não sei o quê, eu estava bem na desportiva. E isso tira um bocado da pica da cena. Mas pronto. Outra grande novidade, que para vocês dá-vos igual, em princípio, depende se vão à arrecadação ou não, mas. Estou a revolucionar a arrecadação. Epá, montou bué de cenas umas em cima das outras e então a arrecadação agora tem bué de espaço. Tem tanto espaço que agora o problema é outro, que é aquilo está tão espaçoso que está pouco acolhedor. Eu acho que aquilo não está muito acolhedor agora. Lá está, porque já vos contei que levei mais um sofá para ali, que era o sofá do Miguel. Prontos, metemos lá outro sofá e até já pus. Agora já tenho 3 sofás em que estão tipo todos fazem assim um C. E depois tenho uma poltrona. Que fecha o quadrado. Então tá mesmo bom. Está tipo, tá bué espaçoso e temos cada vez mais lugares para estar lá mais gente. Pronto, então estive a remodelar. Tive um dia sozinho, um dia com o Miguel e 2 dias com o meu avô. Ou melhor, Um dia com o meu avô e outro dia com o meu avô e com a minha avó. Muito trabalho que foi para ali feito. Se bem que os últimos dias já foi mais chill. Mas é engraçado que eu nem sou muito dessas coisas. Mas eu sei que se meter nisso, depois ganho entusiasmo. Então, às tantas lá a meio, já estava a fazer grandes planos de pôr cortinados e não sei o quê, para criar outra vibe. E eu ainda vou, ainda quero pintar aquilo e tal. Tenho de convidar o pessoal que vai à arrecadação para perdermos assim uma tarde ou assim a metermos aquilo ao nosso jeito. Eu acho que vale a pena. Mas para isso preciso de tirar tudo o que não é. Tenho de arrumar aquilo o suficiente para ser só uma questão de estética. Estão a perceber? Para ser só pôr aquilo confortável e não para pôr aquilo em ordem. Não sei se me estou a fazer explicar, mas basicamente ainda tenho lá tipo papéis e tapetes que estavam para lá à toa e tenho tipo de arrumar aquilo num sítio específico porque não tem, aquilo já não tem a ver com a parte da arrecadação que é para socializar, tem mesmo a ver com a parte da arrecadação que é para arrumar cenas que não se querem lá em cima. Well, nada de muito importante. Depois, outra coisa, epá, esta semana tenho que contar porque foi uma cena esta semana. Ando com um desconforto no nariz, bué da grande, género, sempre tenho um macaco. Que depois, quando encolho o nariz, bate na parede oposta do nariz e faz-me bué confusão. Então, pronto, não sei se vocês tiram um macaco do nariz ou não, eu tiro. Epá, mas não anda a conseguir tirar o macaco certo, acho eu. E chegou ao ponto de, eu acho que já vos disse aqui, eu sangro o bué do nariz. E muitas das vezes que sangro do nariz é por causa disto, é porque estou bué desconfortável no nariz, então tento tirar os macacos. E depois tiro tantos macacos que acabo por fazer ferida. É um bocado ridículo, mas é verdade. E então, pronto, sangrei do nariz por causa disto. Aqui nas notazinhas escrevi Guerra dos Macacos. Também era um bom título para um episódio, acho eu. Só que depois é bem nojento. Pronto, é só isto, eu só tenho isto para dizer. Mas tenho de deixar isto aqui porque foi uma cena. Esta semana foi tipo, todos os dias andei a tirar macacos do nariz. Tipo, foi mesmo uma guerra. Enfim. Última coisa, estou a acabar. Eu hoje também quero ser mais rápido, tenho mais coisas para fazer. Mas ando contente comigo e com a Ana. Também tem a ver com a disponibilidade mental. Não ando sendo a passar mais nada nas nossas vidas. Mas andamos mais rápidos a conseguir resolver as coisas do dia a dia. E com isso quer dizer que é uma reação de um que o outro não gosta, ou um sentimento de um que faz. Um isolar, sei lá, lidar um com o outro está mais rápido. Imagina mesmo perspectivas de um, lá está, um isolar-se, ambos fazemos isso. Um isolar-se e o outro perceber que o outro está a isolar e tipo, ter a calma para, oi, então, fala lá. Respira e tal, fala lá, estou aqui, temos tempo, não há pressa. Estão a ver? Estamos mais rápidos a não deixar. E mais rápidos tem duas vantagens, que é, primeiro, perdes menos tempo. Um de vocês estar mal, ou um de nós estar mal, já é bom, porque depois estamos mais tempo bem, e acumula menos, como resolves as coisas mais rápido, resolves as coisas quando elas ainda estão mais pequenas, elas não ficam maiores, e portanto, isto é uma coisa que acontece bem connosco, e, provavelmente com toda a gente, que é tipo, imagina que vão passar um dia juntos, se aquilo começa a correr mal no dia, no final do dia já é um acumular de coisas que te irritaram, ou que te magoaram, que na prática são coisas pequenas, mas que no final já te. Isto acontece mais com ela do que comigo. Mas se bem comigo, imagina, lá está. Enquanto com ela é tipo mágoa, comigo é tipo irritação. Por causa é bem engraçado, porque há tantas coisas parecidas que um faz ao outro, nela causam mágoa e a mim é tipo irritação. Fico bué irritado. Isto vem dos meus pais. Tipo, nota-se bué que vem dos meus pais. Tipo, não saber lidar com a frustração ou com algum tipo de. Dor ou coisa que querias que fosse diferente vem não lhe chamava ódio, mas é raiva, irritado. Enquanto que ela é mágoa, ela chora facilmente e não sei o quê. E eu facilmente fico tipo tenso. Pronto, é isso. Mas andamos mais rápidos, então ando contente com isso. De resto, pouco. Não estava ninguém aqui na zona, toda a gente foi para algum lado. Andei meio sozinho. Lá está, mas acho que lidei melhor com a solidão. Não sei. Lá está, é porque esta solidão, acabei de me aperceber que nota-se, fica mais, digamos, fica mais perceptível quando as pessoas nem sequer estão cá fisicamente. Então nem sequer falo com as pessoas. Mas percebo que o facto de nem falar com as pessoas quando elas não estão cá fisicamente mostra que eu não falo claramente com as pessoas. Eu, tipo, eu não conto as minhas cenas a ninguém. Eu acho isso bem impressionante. Porque nem me apercebi que estava aí. Mas de facto não conto. E se calhar as pessoas também não estão muito interessadas. Não tem ninguém com que objetivamente percamos tempo um com o outro a falar das nossas cenas. Mas se calhar eu preciso mudar isso. Sinto que não acompanho a vida de ninguém. Só da Ana. E acho que quando tens tipo mesmo amigos ou assim, ou melhores amigos, tu tipo acompanhas a vida das pessoas. Se calhar nos momentos mais e noutros menos, mas tipo, sinto que não acompanho, não tenho momentos mais há muito tempo. E portanto, cheguei a essa conclusão também. Prontos, de resto ando a trabalhar um bocadinho, lá nas bolinhas. Nada especial. Fazer manis para gastar com a Ana. E é isso. Estou meio desanimado, não sei porquê agora. Lá está, esta mudança é sempre que tenho um sentimento tentar perceber de onde é que eu venho. Porquê que eu estou desanimado? Pois, eu não estou. Olha, estou a chegar à conclusão que não estou muito satisfeito com o dia de hoje. Ah, uma coisa que eu estou a fazer hoje que já não estou muito contente com isso é que daqui a nada vou sair de casa para ir almoçar à casa da Ana e vou deixar a louça por lavar. Lá está, estou sozinho em casa. Eu nem disse isso, né? Mas estou sozinho em casa esta semana. Completamente. E estou desiludido comigo, porque não tenho tratado o meu cão muito bem. Há muitas vezes que tipo, não estou em casa, longos períodos de tempo. E a ideia não era essa, era eu ficar em casa para também ficar com o cão. E pronto, já depois nem ando a levá-lo à rua tantas vezes quanto ele está habituado. E ando a ficar bué de tempo sozinho em casa. E pronto, estou triste por ele. Pronto, é isso. Tenho de arranjar brinquedos, de facto. A Ana disse, é verdade. Quando vou embora e ele fica sozinho em casa, era bom que ficasse entretido. Enfim. Caralho, mano. Porquê é que eu ando a bochar tanto? Tenho de ler sobre bochar. Mas estou contente. Ontem foi um bom dia que consegui mesmo não me prender às redes sociais. Fui fazer uma coisa que queria, que era procurar contas de Instagram interessantes para seguir no podcast do Lupa. Consegui fazer isso consegui fazer isso. Ah, e isso levou-me numa viagem de curiosidade através daquele Instagram em específico, que depois me levou ao podcast, que me levou a ouvir o podcast e a pensar certas coisas. Portanto, estou bem contente nisso. Porque sinto que foi. Tive tempo, perdi tempo. Lá está, é que este perder tempo eu valorizo, que é. Perdi tempo a matar fome, a matar curiosidade. Estou a ver. E não perdi tempo com coisas que são curiosas, possivelmente, tipo quando estou no Instagram ou no YouTube, mas não, que não são controladas, que não me saciam. O que eu quero dizer é, lá está, agora ando com estas curiosidades e com estas dúvidas de psicologia, não sei se pode dizer psicologia, mas como é que funciona a tua cabeça, e perder tempo a ver vídeos sobre o futebol, ou perco tempo a ver vídeos sobre futebol, sobre parkour, ou só no Instagram, a ver, no fundo é TikToks. Quando posso perder e tipo estar com a mesma disposição no móvel, mas a matar a curiosidade, que é muito mais interessante. Portanto, é nessa perspectiva que estou contente também. Porque perguntei ao meu grupo lá dos Camelos, tipo, se era só eu que tinha este stress de perder tempo que não quero perder desta maneira, tipo com o Instagram e não sei quê. E eles deram muitos deles a perspectiva de que sim, gastam tempo no Instagram, mas é um tempo muito mais controlado na medida em que já vão para o Instagram, mesmo para perder aquele tempo, para não pensar em nada e estão bem com isso. E nem é muito tempo e estão bem com isso no fundo. E eu não estou bem com isso só porque acho que a maior parte das vezes em que perco tempo no Instagram é mesmo a meio do meu dia, em que o tempo que perdi no Instagram podia ter pensado previamente que ia gastar aquele tempo fazer uma coisa em específico que me ia dar alguma coisa que eu queria, basicamente perder, ou, nem que seja ver um filme ou ler, estão a ver? Mas é entretenimento, mas é um entretenimento muito mais direcionado para aquilo que me interessa. em vez de ser só entretenimento, daquilo que aparecer no feed. Estão a ver? É só isso. Pá, estou meio triste. Estou decepcionado por alguma coisa. Bem, acho que já estou a ter algumas ideias, mas isso fica para o próximo episódio. Tá? Beijinhos. E já sabe, falem comigo.